Bem-vindas e bem-vindos ao 16º programa O Mundo da Língua Portuguesa. E chegou o mês de abril.
Faz com que nos encontremos.
Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras, Ana Margarida.
Olá, Gisele. Olá, ouvintes. Muito feliz de estar aqui um mês mais.
Professora Elizabeth França.
Olá, queridas e queridos ouvintes. Fiquem conosco que o programa de abril está só começando.
Professora Gabriela Morandini.
Olá, Gisele. Olá, meninas. E já estamos em abril, mas parece que não há águas mil, como diz o refrão popular. É, pelo menos aqui na Andaluzia sempre faz falta uma boa chuvinha.
Professora Maria João Barbosa.
Olá, companheiras da Rádio Lavite. Fiquem na nossa sintonia com o mundo da língua portuguesa. E as nossas surpresas giríssimas para este 16º programa.
Y con nosotras, como siempre, nuestra querida Miriam Toro a los controles. Y es que ella no puede faltar en esta pandilla, porque si no, no hay programa. Así que, muito obrigada, Miriam. E Maria João, qual é o primeiro tema do nosso Bloco Literário de Abril? E ainda neste programa, as dicas literárias do Bloco Litera Preta com a professora Elizabeth França.
Trago-vos hoje um texto que é difícil não se apaixonarem pelos seus versos. Olha, tem tudo a ver com um rio português, que é poético até no nome. Alguma ideia do tema que vos falarei neste programa de abril?
Pois, caso comece com a letra T e termine com a letra O, deve saber que rio é este, sim, senhora.
É, de repente, é um rio que já foi cantado aí em muitos fados.
Ora, meninas, é claro que é um rio cantado e declamado por todos os portugueses. E, Ana, acertaste. É o Tejo, com todo o seu esplendor e glória. Alberto Correia de Lacerda, que nasceu na ilha de Moçambique em 1928 e faleceu em Londres em 2007, foi um poeta português que escreveu um lindo texto sobre o Rio Tejo.
Maria João, como sempre, eu já estou curiosa com a poesia que nos trará hoje, ainda por cima sobre este rio tão importante para os portugueses.
Já não tens de esperar mais, Elizabeth, nem tu, nem os nossos queridos e queridas ouvintes. Aos professores de português como língua estrangeira, é um tema que pode dar muito pano para mangas nas aulas de PLE. Vamos ouvir o poema Hino ao Tejo, de Alberto de Lacerda. Ó Tejo das asas largas, pássaro lindo que se ouve em todas as ruas de Lisboa, o coroa de uma cidade maravilhosa, o manto célebre nas cortes do mundo inteiro, faixa antiga de uma cidade mourisca, fênix, astro, caravela líquida, silêncio marulhante das coisas que vão acontecer, deslizar sem desastres, sem fado, sem presságio. Tu, ó majestoso, ó rei, ó simplicidade das coisas belíssimas, nas tardes em que o sol te queima, passo junto de ti e chamo-te numa voz sem palavras marejadas de lágrimas, meu irmão mais velho. Alberto de Lacerda.
E que comece o bloco Papo Docente. Fiquem na nossa sintonia na Rádio Olavide.
Se seguimos com o 16º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavide. E hoje, no Papo Docente do mês de abril, três entrevistados para lados especiais. Maria Lúcia Vasconcelos, professora titular do programa de pós-graduação em Letras na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, Brasil. Nilma Dominique, professora e coordenadora do Programa de Língua Portuguesa do Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT, em Cambridge, nos Estados Unidos. E Fábio Marques de Souza, docente no Departamento de Letras e Artes na Universidade Estadual da Paraíba, no Nordeste do Brasil. Vamos diretamente a São Paulo.
Professora Maria Lúcia Vasconcelos, muito bem-vinda ao 16º programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide na UPO. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu, como começou a sua história docente e o seu trabalho na Universidade Presbiteriana Mackenzie?
Querida Gisele, eu começo agradecendo muito a você por esse convite. É um prazer estar aqui para conversar com você e com seus ouvintes. Quero cumprimentar a todos e a todas que nos ouvem. E começo respondendo aí a sua pergunta com relação a um breve, né, brevíssimo histórico da minha vida profissional. Eu nasci aqui em São Paulo, aqui estudei, aqui me formei e trabalhei como professora a minha vida inteira. Aliás, trabalho como professora até hoje. A minha história profissional começa como professora do Fundamental 1. Passei por todos os níveis de ensino, Fundamental 1 e 2, ensino médio, graduação, pós-graduação, onde continuo até hoje. Sou professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie desde 1973 e essa é a marca que me identifica. Eu sou realmente uma professora. Tive também experiências com cargos administrativos na própria instituição onde estou até hoje, mas também em outras instituições. Mas no Mackenzie, que é onde estou, eu fui diretora de faculdade, fui coordenadora geral de pós-graduação e fui reitora. Mas o que me identifica mesmo, como eu já disse, é ser professora. E é o que eu sou. Eu trabalho no programa de pós-graduação em Letras, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e a minha preocupação, o meu centro de interesse é a formação de professores. É a formação de professores e, em decorrência disso, as boas práticas de ensino. Então, eu trabalho com isso já há muitos anos, tento fazer a minha parte no sentido de formar professores responsáveis, comprometidos, conscientes e, acima de tudo, capazes de refletir sobre o seu papel profissional, sobre a importância desse papel profissional. Resumidamente, eu acho que assim respondo o que você me perguntou.
Sabemos que é uma eminente pesquisadora das obras de Paulo Freire. Conte-nos um pouco deste trabalho neste ano tão especial dedicado ao centenário de um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial.
De fato, eu estudo Paulo Freire desde sempre também. Paulo Freire, o maior educador brasileiro, na minha opinião, sem dúvida alguma, não é? Deixou-nos um legado inquestionável referente à filosofia da educação. Ainda que inicialmente ele tenha sido conhecido nacional e internacionalmente por sua experiência no campo da alfabetização de adultos, Paulo Freire não se prendeu a essa ação específica, não é? Hoje ele é muito mais visto como um pensador, um teórico, alguém que se convenceu e nos convence da capacidade da constante aprendizagem do ser humano e do poder da educação. Ele defendeu a educação como um direito de todo cidadão, não é? Essa é uma tônica na obra de Paulo Freire, uma obra vasta, uma obra rica. Este ano nós estamos comemorando o que seria os 100 anos de Paulo Freire se ele ainda estivesse conosco, não é? E vai ser um ano muito bom, porque muito se falará dele, muito se lerá sobre ele e ele se tornará mais conhecido do que já é. E o interessante é que no Brasil fala-se de Paulo Freire, mas fala-se de uma maneira um pouco aleatória. Ele não é tão conhecido por aqui como conhecido no mundo todo. E ao longo do tempo, né, com a divulgação da sua obra, né, de seus livros, entrevistas, enfim, de toda a sua atuação como educador, ao longo do tempo, à medida em que essas formas de dialogar com quem o lê foram sendo conhecidas, um grande número de professores espalhados pelo mundo todo foi adotando uma filosofia de respeito à educação, de respeito ao educando, uma filosofia que, pensando a educação em suas diferentes possibilidades, a compreendia como um caminho para humanizar o ser humano. Paulo Freire sempre esteve preocupado com a possibilidade de tornar viável a todo e toda educanda a consciência de si e do mundo. Pregava a não acomodação diante de qualquer realidade, por mais que esta parecesse inexorável. Ele pregava o direito de ser e estar no mundo e com o mundo, para transformá-lo. Falar de Paulo Freire em pouco tempo é muito difícil, porque é muito rica a sua obra. Eu recomendo, né, fortemente, que todos que nos ouvem e que se interessem por educação, que sejam educadores, leiam alguma coisa de Paulo Freire. E se estiverem sem tempo, e se não puderem fazer muita coisa para conhecê-lo, leiam um livro, que é um dos últimos livros que ele nos deixa, mas que é muito interessante de ser conhecido, que é o Pedagogia da Autonomia. Fica aqui essa recomendação para quem quiser conhecer um pouquinho de Paulo Freire.
Qual é a sua mensagem de incentivo aos colegas docentes em tempos de intenso ensino remoto?
Gisele, essa pandemia nos pegou a todos de surpresa. Como está sendo difícil para todos nós, no mundo inteiro, ultrapassarmos essa fase. Meu Deus, que dificuldade. Para nós, professores, então, a coisa caiu como um terremoto, né? Chegou como um terremoto, porque não estávamos esperando por isso, não estávamos preparados para isso, e, de repente, fomos forçados a assumir uma nova forma de ensinar. Começamos aos tropeços, tentando sempre nos levantar, os alunos são nossos parceiros e nos ajudam muito nesse processo, mas estamos reaprendendo, de fato, essa nova docência em novos tempos. Há muito tempo já, não é de hoje, que a gente vinha discutindo essa necessidade de termos a tecnologia muito próxima de nós, porque a tecnologia está muito próxima dos nossos alunos. Então, tínhamos que aprender a trabalhar com isso. Tínhamos que utilizar esses recursos a nosso favor. Mas sabe como é, né? A gente vai protelando, alguns usam um pouco mais do que outros, e a gente foi levando a coisa mais ou menos em banho-maria. Pronto, a realidade mudou, hoje estamos aqui, e a gente tem sentido que as nossas aulas têm melhorado a cada dia um pouco mais. Alunos e professores reaprendendo seus papéis. Mas tem dado certo, nós estamos tocando o barco. Eu acho que deve ser muito mais difícil trabalhar à distância com crianças pequenas, não é? Os professores do Fundamental 1, da Educação Infantil, esses devem ter realmente muito mais dificuldade. Mas aí vamos dizer que outras idades também são difíceis. Mas, gente, é a realidade que se impõe. Nós não deixamos de ser importantes, as nossas aulas não são ruins por causa disso, e nós vamos em frente, nós vamos ultrapassar esse momento e muito disso vai ficar no nosso dia a dia. Então, apesar dos pesares, eu deixo uma palavra de otimismo mesmo. Né? O importante é a gente não perder esse contato. E se hoje é um contato distante e que a gente reputa mais frio, ele logo, logo voltará ao nosso antigo normal. Mas nós não voltaremos a ser os mesmos professores. Então, eu acho que isso tudo vai dar uma chacoalhada nas carreiras de todo mundo, não, todo mundo está repensando suas aulas e de repente vai sair daí uma mistura bastante boa e a gente vai poder seguir em frente apesar deste momento difícil que a gente vive. Eu penso dessa forma.
Ahora, sin más dilación, vamos a Estados Unidos, precisamente en Cambridge.
Professora Nilma Dominique, muito bem-vinda ao 16º programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide na UPO. Poderia partilhar com os nossos ouvintes como começou a sua história docente e o seu trabalho com a língua portuguesa nos Estados Unidos?
Oi, gente. Oi, professora Gisele. É um prazer enorme estar aqui com vocês e participar dessa iniciativa tão inovadora e pioneira na promoção da língua portuguesa. Muito obrigada, professora Gisele, a você e a toda a equipe, todas as colaboradoras do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide, pelo convite. Bem, Gisele, a minha trajetória com a língua portuguesa começou muito antes de eu vir para os Estados Unidos. Eu sou formada em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia e dou aula de língua há mais de 25 anos. Já tive a oportunidade de ensinar desde educação infantil até alfabetização de adultos. E nos meus últimos anos no Brasil, eu dava aulas de língua portuguesa e literatura brasileira no nível secundário e de espanhol no nível universitário e de PLE em cursos e empresas privadas. E o início da minha carreira como professora de PLE foi meio por acaso, porque eu morava numa região muito turística de Salvador e alguns turistas vizinhos ou amigos de amigos, ao saber que eu era professora de português, me perguntavam se eu lhes podia dar aulas. E, claro, não demorou muito para eu ver que dar aulas de PLE era totalmente diferente de ensinar nativos. E, na época, em 1998, não havia muita informação sobre o assunto. Assim que eu decidi começar a estudar por mim mesma, uma das minhas grandes ajudas foi o meu marido, que ele é estrangeiro e linguista e estudou português sozinho. Ele me serviu como um modelo para me ajudar a ver a minha própria língua sob uma ótica diferente, sob uma perspectiva diferente. Já a minha vinda aos Estados Unidos foi totalmente inesperada. Tanto eu como meu marido, na época, estávamos terminando o doutorado na Espanha, em Madrid, em universidades diferentes, e a universidade dele tinha uma parceria de intercâmbio de pesquisadores com a Universidade Americana de Harvard. Ele foi convidado para passar um ano ensinando espanhol em Harvard. No ano seguinte, eu comecei a ensinar português, e o que era para durar um ano se estendeu por muito além do que nós esperávamos. Eu trabalhei em Harvard por 6 anos e logo depois tive o privilégio de desenhar o primeiro programa de português do MIT, que é o Instituto Tecnológico de Massachusetts, onde eu estou desde 2010. E nesses mais de 15 anos de trabalho com a língua portuguesa nos Estados Unidos, já passamos por muitos altos e baixos na divulgação do português, mas eu nunca vi tanto empenho, tanto afinco dos professores de português como língua não materna como vejo agora. E eu realmente acredito que este é só o começo de uma real consolidação no ensino da língua portuguesa e das culturas lusófonas.
Sabemos que já morou cá em Espanha. Conte-nos um pouco sobre esta experiência e também sobre os seus últimos projetos. Alguma novidade ainda para 2021?
Na verdade, foi o PLE que me levou ao doutorado. E isso aconteceu quando um aluno chegou à aula com uma cara muito confusa, dizendo que tinha acontecido algo estranho, que o motorista tinha gentilmente parado para ir atravessar a rua e ele agradeceu mostrando a palma da mão e o motorista ficou chateado. E foi nesse momento que eu me dei conta do choque cultural que o gesto que ele tinha realizado provocou. Porque o gesto que ele, sendo americano, pensava que significava agradecimento, na verdade, para nós no Brasil, significa parar. E, claro, não fazia nenhum sentido pedi à pessoa para parar se ela já estava parada. E eu achei toda essa situação tão interessante que eu comentei com uma das minhas amigas que fazia doutorado em Alcalá, e ela me emprestou uma coleção de livros de Fernando Poiatos sobre comunicação não verbal, e eu me apaixonei. Algum tempo depois, eu acabei conhecendo quem seria a minha orientadora de doutorado, a minha querida amiga professora Ana Maria Cesteiro Manceira. Eu fiz o doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade de Alcalá e, graças à antiga Agência Espanhola de Cooperação Internacional, a AES, eu consegui uma bolsa através da AES. Defendi a tese em 2007 sobre um estudo comparativo dos gestos emblemáticos usados no Brasil e na Espanha. Esses gestos emblemáticos ou emblemas são aqueles gestos que podem comunicar por si sós, sem nenhuma necessidade de componente verbal. E eu realmente acredito que esses gestos deveriam fazer parte constante das nossas aulas de língua estrangeira para evitar futuros choques culturais como o que o meu aluno teve. Em 2012, eu tive a oportunidade de publicar um livro sobre o assunto, mas ainda há tanto a ser feito nessa área, há pouquíssimo estudo sobre isso no Brasil e eu espero continuar pesquisando sobre isso. Espero também que dentro das próximas semanas seja publicado um livro que eu coeditei com o professor Maurício Souza Neto, o livro Microgeopolítica da Língua Portuguesa, Ações, Desafios e Perspectivas, em que fazemos uma pequena compilação de artigos de professores que trabalham com português como língua não materna em 6 países diferentes. E essa compilação reflete as experiências desses professores na promoção e expansão da língua portuguesa. Eu tenho também trabalhado no Conselho Diretivo da MAFLA, que é a Associação de Ensino de Línguas Estrangeiras de Massachusetts, e é a primeira vez em décadas que temos a representação da língua portuguesa na associação. No estado em que o português é a terceira língua mais falada, só depois de inglês e espanhol, mas ainda temos que lidar com muita invisibilidade. Então, eu espero poder trabalhar para diminuir o distanciamento entre os professores de PLE e ajudar a formar uma comunidade mais coesa, porque nós ainda tendemos a ver o português sob a ótica das variantes. E eu acredito realmente que nós deveríamos ver a língua como uma só.
Em tempos de intenso ensino remoto, qual é a sua mensagem de incentivo aos colegas de profissão?
Eu diria a todos os colegas que sejam flexíveis e que se cuidem, porque tudo isso vai passar. É verdade que o impacto das aulas remotas foi profundo, foi muito marcante. Eu lembro que em meados de março, quando as aulas foram suspensas, eu saí do campus com a certeza de que eu voltaria no semestre seguinte. E já no verão, eu estava me preparando com todos os apetrechos, com o tapete para reduzir o cansaço físico, mesa para dar aula de pé, um tablet para corrigir os exercícios e as avaliações, e óculos com filtro de luz azul para descansar um pouco os olhos da luz do computador. E a certeza que eu tinha era que não tínhamos a mínima ideia de quando iríamos voltar à sala de aula. Eu perdi a conta de quantos cursos preparatórios para as aulas remotas eu participei, quantas horas eu gastei no último ano aprendendo a usar novas tecnologias, novas ferramentas. Muitas delas serviram para implementar e dar sustentação às aulas, mas a verdade é que nem todas elas funcionaram como eu tinha planejado. Algumas eram tão complicadas que eu passei mais tempo preparando a atividade que, de fato, usando a ferramenta na sala de aula. E logo no início do semestre, do outono, em setembro, Eu já sentia um profundo cansaço, né, que aqui nós chamamos de screen fatigue, e eu vi também que não éramos só nós, professores, os alunos também estavam exaustos, porque além de lidar com as nossas aulas, eles também tinham que lidar com todas as novas ferramentas e projetos de outros tantos professores. Por isso que eu me dei conta de que, às vezes, o mais simples também pode ser mais eficaz. Eu passei a escolher poucas ferramentas, mas muito bem específicas, aquelas que me permitiam economizar tempo na preparação das atividades e que não exigiam tanto dos alunos, né, para entender como usá-las. E eu vejo que algumas delas chegaram para ficar e que vão continuar fazendo parte das minhas aulas. Então, esse é meu conselho, cuide-se muito, porque no final do semestre nós conseguimos desenvolver novos projetos, manter o senso de comunidade, que é tão importante nas aulas de língua, nós inovamos nas apresentações orais pré-gravadas, e o mais importante é que desfrutamos de todo o processo de aprendizagem. Então, é isso, cuide-se em todos os sentidos, veja o que é melhor para os seus alunos, mas também para você, porque estamos passando por tempos muito difíceis e sabemos que tudo isso vai passar, mas é importante que mantenhamos o nosso vigor, a nossa força e, ao mesmo tempo, ser o mais flexível possível para conseguir lidar com a situação com êxito e ainda sair dela com a sensação de que aprendemos alguma lição proveitosa no caminho. Então é isso, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha trajetória como professora de PLE. Parabéns pela iniciativa belíssima do programa, parabéns pelo primeiro aninho de vida, um forte abraço a todos e todas as colegas, professores de língua, e muita garra, muita inspiração e vida longa a todos vocês.
Ahora nuestro invitado nos habla directamente del nordeste brasileño.
Professor Fábio Marques de Souza, muito bem-vindo ao 16º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide, da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Poderia contar brevemente aos nossos ouvintes como começou a sua história docente?
Olá, eu sou o professor Fábio Marques de Souza, da Universidade Estadual da Paraíba, localizada no Nordeste do Brasil, e agradeço muito pela oportunidade e pelo convite de falar hoje no programa O Mundo da Língua Portuguesa. O meu desejo pela docência se iniciou muito cedo. Eu fui professor de informática, e aí depois já iniciei no curso de letras, licenciatura, português e espanhol. Tive várias oportunidades de trabalho com a língua materna, com o espanhol como língua estrangeira. E a partir de 2014, com o projeto Intercultural EPB, que é um projeto que visa a aprendizagem colaborativa do português e do espanhol como línguas estrangeiras, eu tenho desenvolvido também a oportunidade de trabalhar com o português para estrangeiros.
Conte-nos um pouco do seu trabalho com a editora Mentes Abertas e os seus projetos acadêmicos ainda para este ano.
Eu sou professor do Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual da Paraíba e sou membro do conselho editorial da editora da universidade, né, da EDUEPB, e da editora Mentes Abertas. A editora Mentes Abertas é um conjunto, né, um coletivo internacional que tem dado voz às nossas ideias via algumas publicações, e inclusive a Mentes Abertas, numa parceria com a Faculdade Jean Piaget, está promovendo um curso de Linguística Aplicada, Ensino-Aprendizagem de Português para Estrangeiros, um curso muito interessante do qual eu pretendo ser aluno, para me aprimorar ainda mais, né, nas especificidades desse complexo, dinâmico e multifacetado processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa por estrangeiros.
Qual é a sua mensagem de incentivo aos colegas docentes neste momento de intenso trabalho remoto e híbrido? Acha que as aulas online vieram para ficar?
Ser professor é sobreviver às adversidades, né? Inclusive, a gente está o tempo todo aprendendo. Quando a gente acha que sabe todas as respostas, a vida vem e muda as perguntas. E estamos aí, né, às voltas com a pandemia, tentando promover o ensino remoto, o ensino híbrido, sempre com novos desafios e num processo de mutação constante. Eu desejo aos colegas discernimento e muita sorte nessa empreitada.
E agora, nossa secção mais melódica, Lala Canta. Haremos um recorrido muito agradável por canções em português, sempre e quando não sejam canções com copyright, respeitando as leis de radiodifusão de esta rádio. Intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PL, portugués como lengua extranjera. Y Gabriela y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de abril?
Bom, Ana, para este 16º programa, vamos ouvir a canção Se Estiveres Por Cá, do cantor português JK. Até rimou!
Vá lá, fala comigo, conversa, desconversa. Tenho uma plantação de cerejas, por isso não tenho pressa. Hoje eu decidi pôr o mundo em câmara lenta, fechar um pouco as cores desta película cinzenta. Conta-me lá a tua filosofia de vida. Deves ter uma, porque hoje sem isso não há saída. Eu não tenho nenhuma, mas é mesmo por opção. Escolhi viver da bruma, definido na indefinição. Pode parecer destrutivo, mas não é produtivo. Assim não sigo nenhuma teoria de nenhum livro. Mas não confundas isto com outros estatutos. Isto não é carpe diem no wi-fi dos putos. Não é que eu seja um gajo muito profundo. Não tenho teorias perfeitas para salvar este mundo. No fundo, apenas sou uma fraca desculpa para a pessoa. Eu sou um pássaro parvo que, apesar de saber, não voa. Sou um gajo alienado, passo a vida a ler pessoa. Sou um modelo caro que no momento chave não funciona. Desculpa, acho que me exaltei. Eu pago dessa vida, não percebi quem tornei. Fala comigo, toma chá. Adjetiva, relativiza, verbaliza a tua vontade, yeah. Vamos pegar nas situações e brincar com elas. Dialogar no fundo é abrir mais janelas. Fala, fala comigo, tenho muito para dizer. Muito para ouvir, quase nada para fazer. Sinto, porque tu és importante numa conversa irrelevante. Mais um gajo arrogante. Quero saber o que guardas dentro dessa mala. Se for o segredo da tua beleza, só me apetece roubá-la. Levá-la para casa e coloná-la para espalhá-la por estes pantalhos vestidos com fatos de gala. Só queria separar o que é fútil do que me interessa. Apagar detalhes supérfluos nesta paisagem dispersa. Só conversa. Obrigado por estes momentos. Para a próxima trago os teus, que eu trago mais dois dedos. E assim fazemos quatro e podemos pintar um quadro realista ou abstrato. O que interessa é o resultado. Eu estou sempre neste canto com um whisky ou um chá. Por isso passa aqui para a próxima quando tiveres por cá.
Lá canta mais alternativo. Sei que os jovens do meu Portugal gostam de hip-hop. E olhem, que há versos poéticos neste rap, sim senhora que há. Gostei da parte que hoje eu decidi pôr o mundo em câmara lenta. Sim, sim. Com tanta correria no nosso dia-a-dia, ai, por favor. Gajos e gajas, desaceleremos um pouquinho, é verdade. Ai, e professora Gabriela, qual é a tua sugestão de atividade para as aulas de PLE com esta letra?
Olha, Maria João, além do tema das rimas em canções de hip-hop ou de rap, essa letra também pode ser trabalhada para repassarmos um pouco dos sons que são representados pelas letras S, dois S, C cedilha, X, Z e CH. No caso do S e do X, podemos ver tanto palavras em que soa o S, quanto palavras em que soa o Z. O S, né? S, e o Z, o Z. Cito algumas palavras, por exemplo, conversa, desconversa, cinzenta, beleza, opção, intromissão, pressa, passo, destrutivo, próxima, exaltei, por aí vai.
Ah, sim, todas essas palavras não fazem parte dessa letra. E ainda há especificamente os sons do Z e do CH para os falantes de espanhol.
É verdade, Gisele. Os sons do Z e do CH são bem diferentes daqueles que são usados pelos hispanofalantes quando essas letras estão presentes na palavra, né? Ou seja, vale a pena reforçar também esse tema. O professor, por exemplo, pode trazer a letra da música com essas palavras em destaque para que, quando os alunos escutem a canção, façam um exercício de classificar o som que escutam na palavra, se é s, z ou x.
Ah, muito bem, Gabriela. Ainda sugiro que a frase "sou um gajo alienado, passo a vida a ler pessoa" seja trabalhada, por exemplo, com o significado da palavra gajo em outros países oficiais de língua portuguesa. No Brasil, gajo, entre outras palavras, pode significar aquele cara. A frase ficaria: sou um cara alienado, passo a vida a ler pessoa.
E, Gabriela, a minha curiosidade e a curiosidade dos nossos ouvintes é grande. O palco é teu com o bloco Qual é a Dica?
Obrigada, Elizabeth. Bom, a dica de abril é conhecerem o trabalho literário e jornalístico da brasileira Jo Ramos e a história docente do professor guineense Júlio Mário Siga. Não saiam daí!
Jo Ramos, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, em Sevilha. Poderia contar brevemente aos nossos ouvintes onde nasceu e como começou o seu trabalho literário no Brasil? Sabemos que o seu trabalho também é muito divulgado no exterior.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide, em Sevilha. É um prazer enorme estar participando ao convite de Gisele. E estou muito feliz por isso. E agora eu vou responder para vocês a primeira pergunta sobre como começou esse meu caminho, né, na vida literária. Eu comecei a trabalhar, abri a minha editora há 11 anos, já no Brasil, com um braço em Portugal e outro braço em Nova York. E comecei muito antes, porque há 20 anos eu comecei a escrever sobre violência contra mulheres e vi que muita coisa poderia ser feita nesse aspecto. Então, como eu não poderia ficar esperando o convite de uma grande editora, eu resolvi fazer essa ação.
Criou a editora ZL Books pouco mais de uma década e é fundadora e coordenadora do Movimento Defesa da Mulher, que trabalha pelo fim da violência contra as mulheres ao redor do mundo. Conte-nos um pouco destes temas e muito parabéns por todas essas iniciativas.
Enfim, continuando, eu nasci em Recife, Pernambuco, e vim morar no Rio de Janeiro há muito tempo, aos 8 anos de idade. Então, tenho toda a minha vida literária feita aqui no Brasil, onde estou no momento, né? Só que nos últimos anos eu tenho morado fora do Brasil, em alguns países. Bom, vamos falar um pouco então sobre o Movimento Defesa da Mulher, que foi criado por mim há 21, 22 anos atrás. Eu sou jornalista, além de escritora, minha primeira formação é de jornalista, minha formação acadêmica é de jornalista, com pós-graduação em Sociologia Urbana. Então, isso, a quantidade de mulheres assassinadas no Brasil foi uma coisa que me deixou totalmente Eu tinha que fazer alguma coisa, essa que é a verdade. Eu tinha que fazer alguma coisa 21 anos atrás, quando ninguém queria dar entrevista sobre isso, ninguém queria falar, as mulheres não falavam sobre isso, as mulheres não denunciavam as agressões sofridas dentro de casa, no trabalho ou em qualquer outra parte. Então foi uma grande luta quando eu criei o Movimento Defesa da Mulher, para que isso fosse estendido para as mulheres, para se sentissem com mais firmeza para poder falar das suas dores e principalmente denunciar o agressor. Então comecei o Movimento Defesa da Mulher, hoje a gente tem páginas no Facebook e no Instagram sobre isso. Pode nos procurar, temos grupo e temos página também. E aconteceu que nós começamos a falar sobre violência contra a mulher, chamei várias amigas e começamos a ir nas comunidades, não só para distribuir meu livro, Violência contra a Mulher Deu um Basta, que foi o primeiro livro sobre o assunto, não só para falar sobre isso, mas para debater com as mulheres, para as mulheres falarem sobre essa dor. Então, as nossas conversas nessas comunidades viravam uma sessão de terapia em grupo. Agora, voltando à minha editora, ela foi, como eu disse para vocês, né, foi lançada há 11 anos atrás e a gente tem várias frentes de trabalhos dentro da editora. Um deles é o meu projeto Jovens Escritores, que já foi realizado no Brasil, em Lisboa e nos Estados Unidos. Outra coisa também que foi criada por mim foi a Academia de Letras da América Latina, que me dá uma satisfação enorme de poder lidar com autores de toda a nossa América Latina. Nós temos no momento 35 autores da nossa academia e é uma grande felicidade tê-los conosco. A gente acha que a América Latina, como sempre esquecida, tem que se posicionar, não é? Nesse mundo tão esquecido de nós, não é? Vamos usar assim esse verbo. E nós temos que manter nossas posições no mundo. Então, a Academia de Letras da América Latina vem para isso também, para romper essa dificuldade de divulgação da língua, não só da língua espanhola, como da língua portuguesa. Então, o site que nós temos é www.zlbooks.com.br. Vocês podem entrar no site, que lá tem como se comunicar com a gente sobre qualquer um desses projetos, seja o Defesa da Mulher, os Jovens Escritores, as antologias bilíngues, os melhores poemas do ano, o Troféu Literatura e a Academia de Letras da América Latina. E eu acho que está bem assim, tentei resumir para vocês mais ou menos o trabalho que é feito e eu estou muito feliz com esse convite. Muito obrigada a todos. Um abraço.
E agora, uma voz da Guiné-Bissau, que reside atualmente em Braga, Portugal.
Júlio Mário Siga, muito bem-vindo ao primeiro programa emitido em português da Rádio Olavide e de Sevilha. Poderia partilhar com os ouvintes do programa Mundo da Língua Portuguesa onde nasceu, onde mora atualmente e como começou o seu trabalho com a língua portuguesa?
A paz, ouvintes do programa Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, em Sevilha. A paz, professora Gisele Mendes. Gostaria, antes de mais, de agradecer a escolha feita à minha pessoa para falar um pouco sobre mim e o meu trabalho ligado à língua portuguesa. Nasci e cresci em Bissau, capital da República da Guiné-Bissau, um dos países africanos de língua oficial portuguesa, situado na costa ocidental da África. Atualmente tenho residência temporária em Braga, Portugal, já há um ano e meio, sendo que sou estudante internacional do mestrado em português, língua não materna, língua estrangeira, língua segunda, a partir da Universidade do Minho. Contudo, de momento falo a partir da Guiné-Bissau, pois estou a fazer um trabalho de campo no âmbito da minha dissertação. Embora não tive o português como língua materna, tive a língua crioula, a língua falada por mais de 80% dos guineenses. Depois, a minha língua étnica, balanta. Só na escola aprendi a língua portuguesa, sendo exclusivo espaço também para o seu uso, principalmente a partir do ensino liceal. Vendo que sou de um país lusófono, decidi-me concorrer naquela que é a única escola de formação dos professores de língua portuguesa, Escola Normal Superior Chicoté, para fazer o bacharelato em língua portuguesa. Terminado o curso depois de 4 anos, fui colocado como professor de português numa escola pública, Liceu Amizade Guiné-Bissau, Turquia. 3 anos depois, voltei de novo para Chicoté para fazer a licenciatura em língua portuguesa, curso apoiado pelo Instituto Camões, em Bissau, tendo mais 4 anos de estudos. Quando terminei o bacharelato, criei com mais 4 colegas o grupo de professores de língua portuguesa, designado a JALF, significando Abubakar Mendes, Júlio Mário Siga, Dramane Mané, Luiz Simão Inchama e Vladimir Lenin Jomel, no qual fui coordenador. Com o grupo começamos a ministrar o curso de aperfeiçoamento em língua portuguesa no Centro Cultural Português, junto da Embaixada de Portugal, em Bissau, um curso que tem recebido um público variado, desde os alunos de ensino básico aos universitários, os funcionários públicos aos das instituições estrangeiras sediadas no país. Um curso que já tem formado desde 2012 mais de 15 mil estudantes. Em suma, é isso.
Sabemos que já trabalhou com radiodifusão no seu país. Pode partilhar com o nosso público um pouco desse tema e dos seus próximos projetos?
Bem, com o Grupo Ajalv, o nosso objetivo tem sido tornar a língua portuguesa uma língua do dia a dia dos guineenses. E para isso era necessário encontrar um espaço com maior possibilidade da sua difusão. Assim, no âmbito das nossas parcerias com algumas instituições, às quais ministramos curso de aprofundamento em língua portuguesa aos seus funcionários, escolhemos Rádio Sol Mansi, a maior rádio com a cobertura nacional, para emitir aulas na rádio. Isto através de um programa por nós intitulado Manjuandade em Português. O termo manjuandade é um vocábulo da língua crioula que significa literalmente em português convivência entre as pessoas da mesma geração, isto é, conviver em português, sendo o objetivo do programa incentivar o uso de português em contextos informais, pois essa língua é uma língua restrita à escola ou até à sala de aula. Assim, o grupo decidiu indigitar-me para ser o apresentador do referido programa, que começou a sair desde o princípio de 2018. No referido programa, é convidado um professor e 2 estudantes de sexo diferente para dinamizarem a referida aula na rádio, esclarecendo uma área crítica da gramática da língua portuguesa. Em relação aos meus próximos projetos, é que tenho um artigo que vai sair em livro, sob título Lugar de Cultura na Aula de Português, Língua Não Materna. Um livro que teve a participação de um amigo de Timor-Leste e algumas amigas e colegas do mestrado de Brasil, Cabo Verde, China, Moçambique e Portugal. O título do livro é Linhas para a Afirmação e Expansão de Língua Portuguesa como Língua Estrangeira, Língua Segunda. Também tenho um outro artigo na correção junto da minha orientadora, professora doutora Miquela Ramon, diretora do mestrado de Português, Língua Não Materna, Língua Estrangeira, Língua Segunda, da Universidade do Minho. Em relação à JALF, o desafio é criar um curso de licenciatura de Português, Língua Não Materna, na Guiné-Bissau, também trabalhar na produção dos materiais didáticos para as escolas do ensino básico e secundário, que atende à realidade cultural do país, como forma de consolidar o português, Língua Segunda, na Guiné-Bissau. É de salientar também que, atualmente, o grupo Ajalv conta com mais de 15 professores licenciados, mestres e uns em mestrando, no qual estou incluso, e doutoramento. Portanto, é tudo.
Lá vem ela, ai, a nossa bióloga cheia de temas interessantes sobre o meio ambiente, a fauna e a flora dos países da CPLP. Ana Margarida, o palco é teu.
Ai, muito obrigada, Gisele, que apresentação tão bonita. E então, ora bem, para este 16º programa, trago-vos um tema que não é de fácil estudo.
Ana, com certeza que este tema vai ficar fácil com a sua explicação. Sempre fica?
Ai, olha, Elizabeth, pelo menos vamos tentar. E digo-vos difícil porque estudar a distribuição é uma tarefa difícil para pesquisadores e estudantes, onde características de uma região podem ser diferentes umas das outras, tornando difícil sua descrição, sendo influenciada por fatores como a salinidade, o pH ou o teor de matéria orgânica.
Talvez algum tema oceânico, não sei.
Olha, Gabriela, quase isto, sim senhor. Estou a falar dos manguezais. Manguezal, mangue ou mangal é um ecossistema costeiro de transição entre os biomas terrestre e marinho. O termo aplica-se às zonas úmidas características das regiões tropicais e subtropicais que estão associadas às margens de baías, enseadas, barras, desembocaduras de rios, lagunas e reentrâncias costeiras, onde há encontro de águas de rios com a água do mar, ou diretamente expostos à linha da costa e sempre sujeitas ao regime das marés e dominadas por espécies vegetais típicas às quais se relacionam outros componentes vegetais e também animais.
E isto tudo tem a ver também com a ação das marés, não é, Ana?
Exatamente, Gisele. Ao contrário do que acontece, por exemplo, em praias arenosas e dunas, a cobertura vegetal do manguezal instala-se em substratos de vasa de formação recente, de pequena declividade, sob a ação diária das marés de água salgada ou pelo menos salobra. O termo mangue também se aplica às espécies arbóreas características desse habitat natural. E vale a pena também ressaltar que os manguezais são encontrados ao longo de todo o litoral brasileiro.
E agora, Elizabeth, qual é mesmo a notícia literária do Litera Preta de abril? Sei que temos um tema maravilhoso de um país do Espalope, países africanos de língua oficial portuguesa. É isso mesmo?
É sim, Gisele. Neste mês de abril, vou buscar a literatura preta em São Tomé e Príncipe. Acredito que este é um Litera Preta muito especial, pois falo aqui sobre um cânone da literatura santomense, Alda Espírito Santo, poeta, professora e jornalista, também conhecida por Alda Graça, que nasceu na cidade de São Tomé.
A Alda Espírito Santo morou em Portugal.
É isso mesmo, Maria João. Muito jovem, foi morar com a família em Portugal. E morando em Lisboa, Alda Espírito Santo faz contato com alguns importantes escritores e intelectuais que viriam a ser os futuros dirigentes dos movimentos de independência das colônias portuguesas da África. Após isso, ela ingressou na universidade, porém, não a concluiu por questões políticas e financeiras. Por isso, regressou ao seu país, São Tomé e Príncipe, onde atuou como professora e jornalista. Muito após contribuir com a independência do seu país, ela ocupou cargos muito importantes, como de ministra da Educação e Cultura, ministra da Informação e Cultura, presidente da Assembleia Nacional e secretária-geral da União Nacional de Escritores e Artistas de São Tomé e Príncipe.
Uau, Elizabeth! É impressionante! Que currículo da Alda Espírito Santo, não é?
Realmente, Ana. O currículo dela é espetacular. Bom, agora falemos sobre as suas obras. Em novembro de 1975, Alda compõe a letra do Hino Nacional de São Tomé e Príncipe, chamado Independência Total. Já no ano de 1976, ela publica o seu livro de poemas intitulado O Jogral das Ilhas. E em 1978, publica o livro de poemas É Nosso o Solo Sagrado da Terra Poesia de Protesto e Luta, que reúne uma coletânea dos poemas produzidos por ela entre os anos de 1950 até 1970. Bom, cabe frisar aqui também que os seus poemas aparecem nas mais variadas antologias lusófonas. E como eu amo poesia e aqui apreciamos a literatura lusófona, eu recito hoje o poema Lá no Água Grande. Lá no Água Grande, Alda Espírito Santo. Lá no Água Grande, a caminho da roça, negritas batem que batem com a roupa na pedra. Batem e cantam modinhas da terra. cantam e riem em riso de mofa, histórias contadas, arrastadas pelo vento. Riem alto de rijo, com a roupa na pedra, e põe de branco a roupa lavada. As crianças brincam e a água canta, brincam na água felizes. Velam no capim um negrito pequenino, e os gemidos cantados das negritas lá do rio ficam mudos lá na hora do regresso. Jazem quedos no regresso para a roça, ao do Espírito Santo.
Aqui fica o nosso 16º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e na fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje. Até maio, com muito mais novidades no ar.
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Até maio.
Tchau, tchau e até a próxima.
Um bom mês de abril a todos e não deixem de escutar os nossos podcasts na fonoteca da rádio olavide.org.
Isso mesmo, Gabriela. Corram lá na fonoteca da rádio Olavide e cliquem no nosso programa O Mundo da Língua Portuguesa. Beijinhos e vemo-nos em maio. Nosso lar,
que estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar.